Olá, ouvintes da Rádio Paulista FM. Estamos aqui com mais uma super entrevista e hoje nós vamos conversar com a Carolina Soares. Ela que é gerente de operações de uma empresa que está revolucionando o mercado. E a gente, nesse momento, os nossos cumprimentos à Carolina Soares. Seja bem-vinda à nossa rádio, Carolina.
Oi, Marcos. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos.
Fala pra gente sobre essa empresa, quanto tempo existe, qual a experiência de mercado?
Legal, Marcos. Bom, a Wiser é uma consultoria multinacional italiana especializada em recrutamento e seleção para posições de média e alta gerência. A gente faz parte da J-Group, que é uma holding de empresas especializadas em soluções para capital humano. A J-Group é uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado e hoje está presente em 60 países. E a Wiser especificamente, né, como a gente atua recrutando profissionais já de um nível gerencial, a gente atua por verticais de áreas, que a gente chama. Então, dentro do nosso time, a gente tem consultores, alguns que recrutam só para as áreas de venda de marketing, outros para engenharia, finanças, jurídico e por aí vai. E aí, como a gente está falando de um recrutamento especializado, nosso time é composto por consultores, né, que têm muita experiência nessas áreas. Então, ou são consultores oriundos dessas áreas. Então, por exemplo, hoje o nosso gerente da área de tecnologia, ele começou a carreira dele na área de tecnologia. Então, ou a gente tem profissionais que vêm dessa área ou que já recrutam há muitos anos para essa determinada função, área de atuação, né? O que faz com que a gente consiga aí conversar de igual para igual com o candidato quando a gente fala de uma área técnica.
Muito bem. Carolina Soares, nosso assunto aqui, nossa pauta é caça-talentos nas redes sociais, né, no dia de hoje. E como que se faz para caçar novos talentos nas redes sociais?
Bom, os headhunters geralmente, né, quando a gente está falando aí novamente, né, Marcos, de posições gerenciais, a nossa principal fonte é o LinkedIn. Então é lá que a gente busca, que a gente faz todo o nosso mapeamento de mercado, que a gente busca encontrar os talentos mais compatíveis com as posições, né, que os nossos clientes precisam. A gente chama, é um termo um pouco técnico, a gente busca através de uma busca booleana. É um método que a gente usa para buscar através de palavras-chave. Por isso que eu vou falar um pouquinho da importância do perfil estar muito bem escrito, completo, com termos técnicos que são comuns para aquela determinada área, porque a gente faz a nossa busca sempre por palavra-chave.
E como vocês fazem para que há uma separação desses talentos, uma preparação para se iniciar, vamos dizer, ver, bater um perfil ali e de repente surge um grande talento? Como que faz essa técnica, Carolina?
Você fala da busca, Marcos?
Como distingui-los eles, né? Os talentos, definir ou até mesmo você ver que realmente tem um potencial nesse perfil?
Legal. Bom, basicamente o que a gente consegue avaliar no LinkedIn ou no currículo do profissional, a gente está falando de competências técnicas. Então, eu estou falando da experiência daquele candidato ou da formação, né? De tudo que ele estudou durante a vida dele. Então, obviamente, que a gente vai avaliar também a apresentação do perfil, se ele tem uma boa escrita, se tem uma clareza nas informações. Porém, o que é importante frisar? Nesse primeiro momento, o que a gente olha de fato é a parte técnica. A parte comportamental, ou o que a gente chama de soft skills, a gente só consegue avaliar em uma entrevista. Então, é muito comum, às vezes eu vejo que alguns candidatos colocam lá no perfil que ele tem uma boa comunicação, ou uma habilidade de liderança, ou um bom relacionamento interpessoal. Acaba que essas informações, elas ficam um pouco irrelevantes no currículo, né? Aí, bom, de repente você me pergunta, Carolina, mas eu tenho aí uma habilidade de liderança excepcional. Então eu te diria que ao invés de você colocar que você tem habilidade de liderança, que você traga evidências, né, no seu perfil. Então, de repente, aí, né, o número de pessoas que você já fez gestão, para eu saber se você tem experiência em gerir um grande time, se é em âmbito nacional ou em um único local, se você teve alguma premiação como gestor, de repente, aí, um índice de pesquisa de clima, de engajamento, em que o teu time obteve o maior score, então que você traga essas evidências. Mas basicamente o que a gente consegue olhar nesse primeiro momento é a experiência profissional e a formação desses candidatos.
Bom, quais são as dicas, Carolina Soares, que você destaca aí para o perfil do LinkedIn e também como aumentar as chances de contratação? Dá uma dica importante para a gente aí.
Legal, Marcos. Então, a primeira coisa são as atribuições. É muito comum os candidatos colocarem o cargo, mas não colocarem quais são as atividades. Isso não só fica muito vago para os headhunters, mas também quando a gente busca alguma palavra muito específica, pode ser que esse candidato acabe ficando aí de fora da nossa lista de resultados de candidatos, né? Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu estou buscando lá um gerente de compras, de suprimentos. Esse candidato não coloca quais as atribuições dele, quais as categorias que ele comprava. E aí, de repente, eu coloco na minha busca que eu preciso de um gerente de suprimentos que tenha atuado com commodities. Se ele não coloca essa palavra-chave, ele provavelmente não vai aparecer na minha busca. Então, coloque uma atribuição, obviamente, de forma clara e objetiva, mas que traga essa bagagem técnica que o candidato tem na área. Um outro ponto super importante também é o cargo. Então, é muito comum as empresas terem nomenclaturas próprias, né, para determinadas funções. É legal que esse candidato ele busque qual é a nomenclatura mais comum no mercado. Então, por exemplo, tem empresas que chamam um profissional de responsável de operações comerciais. O que equivale esse responsável dentro da sua empresa? Ele é um coordenador? Ele é um gerente? E aí, o ideal é que você consiga adequar esse cargo com uma nomenclatura que seja mais compatível com o mercado, mais comum, né? Que também apareça aí nas buscas. Outro ponto importante também, Marcos, alguns candidatos, eu acho isso super bacana, eles mencionam os principais projetos ou, enfim, realizações que eles fizeram em cada uma dessas empresas. Isso ajuda também para que o headhunter consiga ver se aquele candidato vivenciou situações semelhantes nas empresas que ele passou, né? Semelhantes àquela que a empresa que está recrutando está buscando. Ah, então ele é um candidato da área de RH e comunicação e ele participou de toda a construção da marca empregadora daquela empresa. É uma realização que é bacana o candidato mencionar na experiência profissional dele. Ou que ele gerenciou a construção de uma usina, XYZ. Então, que ele traga aí, eu diria que em cada uma dessas experiências, que ele traga pelo menos dois highlights, né? Dois projetos, duas grandes realizações em cada uma delas. Acho que essas são as principais, viu, Marcos? Que aí dificilmente a gente não vai encontrar pela busca que a gente faz, sabendo de quais são os requisitos da posição que a gente tem.
Mas que legal, olha, essas dicas são importantes aí para os ouvintes que estão acompanhando, que quer um destaque melhor. Ô Carolina Soares, quais são os requisitos principais que as empresas precisam para se encaixar? Você falou do perfil, mas as empresas sempre precisam daquele perfil, e qual é o perfil de melhoramento que tem se destacado melhor dentro das contratações aí?
Olha, Marcos, cada área tem lá suas especificidades, né? Mas a área de tecnologia como um todo, ela é uma área que ela está crescendo muito. Então, é muito comum aí, por mais, diferenciadas que sejam as áreas, que as empresas busquem candidatos com um perfil de inovação, que tragam novas formas de fazer aquela determinada atividade, que esteja com um olhar bem aberto para a tecnologia e saiba como otimizar um processo que às vezes demanda muito tempo. Então, eu diria que os candidatos, de uma maneira geral, precisam estar com o radar ligado mesmo para a área de tecnologia e inovação, independente da área de atuação.
Olha, dentro das redes sociais que mais destaca talentos, vocês têm uma pesquisa, uma base assim de qual a rede que esses talentos são destacados?
Você diz onde a gente busca profissionais?
Não, no qual a rede social que mais destaca talentos. Por exemplo, nós temos aí várias redes importantes, né? Sociais que o Facebook, o Instagram, o LinkedIn. Então, qual das redes sociais que vem, as empresas vêm olhando mais para esse setor aí?
Ao LinkedIn, sem dúvida. Quando a gente fala de busca profissional, o LinkedIn é a rede, é o primeiro canal que as empresas, headhunters, consultorias, buscam profissionais. Então, primeiro de tudo, né, se não tem um perfil no LinkedIn, criem hoje ainda. Queria aproveitar e convidar os ouvintes também para curtirem a nossa página no LinkedIn, porque lá a gente divulga todas as oportunidades que a gente está trabalhando. Então, os ouvintes conseguem ter acesso aí às vagas que a gente tem aberto e se candidatarem. Mas o LinkedIn é a principal rede social que a gente faz essa busca de talentos.
E em alguns casos, Carolina, algumas empresas já contrataram algumas pessoas e depois, dentro de alguns meses, vem informar que aquele não era um perfil. Como que é? Já teve casos assim?
Olha, Marcos, a gente tem, assim, difícil, pelo menos nos últimos anos a gente não vivenciou isso, né? A gente é muito minucioso com a escolha dos perfis profissionais, não só tecnicamente, mas na parte comportamental. O que a gente fala muito, né, para as empresas é que muitas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. Então, olham demais a habilidade técnica desses profissionais, se ele tem inglês fluente, se ele se formou em uma boa faculdade, e às vezes acabam deixando de lado os aspectos comportamentais que são tão importantes quanto. E aí acaba que esse profissional, por mais que ele tenha ali um bom conhecimento técnico, ele não se adequa ao ambiente, ou não tem um bom relacionamento com os colegas, ou não é uma pessoa proativa. Mas como os nossos processos, ele contempla os dois lados, né, não só a parte técnica, como a parte comportamental, a gente consegue mitigar isso muito bem. Então, a gente faz alguns acessos, a gente faz entrevistas comportamentais para que a gente busque aquele candidato que não só atenda as necessidades técnicas, mas que também tenha um fit cultural com a empresa, né, tenha uma boa aderência à cultura.
Muito bem. Tá aí, ouvintes, uma... da dica tão importante nesse momento, né? Principalmente pandemia, as pessoas estar sempre atento na contratação, no momento até de você se exibir para para a rede, né? Como a Carolina está falando do caça-talento, né? Então você não basta ser só talentoso, tem que estar bem na rede social para que você possa ser contratado. De repente você tem um bom talento, mas aí não mostra esse talento que você tem, até mesmo a foto, o perfil e algumas coisas que precisam ser melhoradas. E Carolina, para a pessoa melhorar, basta fazer o quê? Tem que seguir a regra, não é isso?
Você disse para melhorar o perfil no LinkedIn?
Melhorar as questões que às vezes falta ser melhorado. Por exemplo, como as dicas importantes que você deu, são um recado já para muita gente que tem um perfil e ele não direciona, né? Ele fica ali atirando para todos os lados. Eu acho que tem que ter um certo momento, equilíbrio e pensar no que está fazendo. Então é isso que a gente chama atenção. O melhoramento da foto, das palavras que ele colocou ali, o que ele escreveu. Isso é importante, né?
Com certeza, Marcos, você falou de um ponto, a foto é super importante, né? O LinkedIn, assim como outras redes, é uma rede social, ele obviamente é mais focado para a parte profissional, mas quando você vê um perfil no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, que não tem uma foto, você fica com a sensação de que aquela pessoa não acessa aquela rede, ou que ela não movimenta. O LinkedIn dá essa mesma impressão. Então, um perfil sem foto dá a impressão para o headhunter que aquela pessoa não está buscando, ou ela não movimenta muito, ela não está trabalhando o networking dela. Então, é super importante colocar uma foto, né, bem lembrado, bem colocado por você, e dedicar um tempo a escrever o perfil, né? Demanda tempo, tem que ser super detalhista, revisar o texto, ler e reler, olhar se está de forma clara, mas vale a pena, mas tem que dedicar um tempo, sem dúvidas.
Tá certo. Ô Carolina, deixe seu contato aqui e também os contatos das redes sociais para que as pessoas ouvintes agora possam acessar o link, né? Observar bem aí o que a empresa trata de um assunto tão importante que na área do caça-talentos nas redes sociais. Eu quero agradecer a sua participação e já deixar aqui os microfones à sua disposição.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês novamente. Então, reforçando, visitem a nossa página no LinkedIn, lá direciona, o LinkedIn vai direcionar também para o nosso site oficial, lá tem todas as oportunidades, tem dicas de carreira, tem matérias de mercado, é, tem vídeos, né, de pesquisas que a gente faz com determinadas áreas, então não deixem de acessar as nossas redes e ficar por dentro aí de todas as oportunidades e dicas que a gente tem. E boa sorte a todos que estão buscando uma recolocação.
Tá certo. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.
Obrigada a você. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tá aí, portanto, ouvintes, acompanhamos mais uma super entrevista, né? A Carolina Soares falando a respeito aí do caça-talentos nas redes sociais. Importante você mantenha a sua postura, a sua atenção para entrar no mercado de trabalho e se tornar um grande talento.